cenários do esporte. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a Rádio Ninter. Seja muito bem-vinda a mais um programa Cenários do Esporte. Eu sou o professor Emerson e toda quinta-feira às 16 horas estamos ao vivo aqui na página do Facebook da Rádio Ninter para falar sobre diferentes modalidades esportivas, o que rola no cenário do esporte e, claro, com a presença e participação de convidados muito especiais. No programa de hoje nós vamos falar sobre corrida de orientação. E para isso, chamamos um especialista no assunto, Carlos La Rosa. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos prestigiando aí essa tarde fria de Curitiba.
Exatamente.
Obrigado pela lembrança, obrigado, Emerson, pela oportunidade.
Todo mundo de casaco aí, nessas temperaturas geladas, e apesar de ser 16 horas e 7 minutos da tarde. Temos também a presença do professor William. Tudo bem, professor? Também está com frio?
Tudo bem, boa tarde a todo mundo que está na live. Obrigado ao Carlos aí por estar aceitando o convite. E sim, estamos com muito frio, né? Hoje está uma tarde muito gelada.
É isso mesmo. Bem, todo mundo em casa, né? Ainda bem nesse período aí, bem agasalhado. Então vamos dar início ao nosso programa para falar aí sobre corrida de orientação. O professor Carlos, que é um especialista no assunto, né? Tanto quanto profissional, um professor da área de corrida de orientação e também atleta desse esporte. Professor, fala um pouquinho aí para nós e para quem está acompanhando um pouquinho de sua trajetória, tanto acadêmica quanto dentro do esporte da corrida de orientação.
Bom, eu comecei no esporte de orientação em 2013, se eu não me engano, 2013, 2014. E eu já corri a rua e me interessou porque eu sempre gostei de fazer trilha, sempre estive procurando frequentar montanha, acampar, e o esporte de orientação ele envolvia atividade em natureza. Então eu fui para conhecer, fiz um curso, né, para aprender a fazer leitura de mapa, interpretar a simbologia, e desde então eu venho praticando, sempre quando dá a gente vem praticando.
Legal. Eu vou tentar compartilhar aqui, professor Carlos, algumas imagens suas, né? E aí, na sequência, você vai explicando para nós aí um pouquinho sobre cada uma delas, onde que você participou dessas competições aqui. Está aparecendo a imagem aí?
Nossa, essa daí foi 2013, 2014, se não me engano. Foi a primeira prova que eu fiz. Essa já é ano 2018, 2017 essa. Uhum. Foi outro campeonato metropolitano.
Tá, eu passei uma aqui, essa aqui é anterior também, né, professor?
As famosas ladeiras que a gente tem que subir e descer na corrida de orientação faz parte. Essa foto é do Sul-Americano de Orientação em 2018. Essa aí foi a conseguir trazer o terceiro lugar aí da prova do Sul-Americano. Foi feita no Uruguai.
Isso aí legal.
Foi uma experiência incrível. Saí de bike, comecei a pedalar no Chuí e fui até Montevidéu. E daí, no meio da viagem, eu acabei subindo para o interior de Minas para participar dessa competição aí. Foi bem bacana.
Maravilha. Incrível. Que competição foi essa, professor?
Aquela dali foi o Sul-Americano de Orientação.
Uhum.
Acontece de dois em dois anos, né? Esse ano seria no Brasil, mas por conta da pandemia, todo o calendário das atividades, das competições foram cancelados, né?
Legal. Bom, de mapa. Aqui, na verdade, nós já temos um mapa, né, Carlos? Então, assim, para quem não conhece ainda sobre a corrida de orientação, explica para nós e para quem está acompanhando, então, já que nós estamos aqui compartilhando a imagem do mapa, um pouquinho sobre o processo e como que é realizada as provas.
Bom, para quem não conhece, assim, ela tem uma equipe muito grande que participa da organização dessas provas. Então, existe um mapeador, um traçador de percurso, tem o pessoal da arbitragem, tem o pessoal da apuração, o pessoal que organiza questão de frutas, a ambulância, né? Também que se dá nas competições. Então tem toda uma organização por trás de uma prova dessa. Um mapa desse aí, quem mapeia leva pelo menos aí uns 30 dias, mais ou menos, né? Mapeando o local, indo até o local, conferindo todos os detalhes. Esse mapa ele é georreferenciado, então ele é muito preciso. A margem ali de erro é de 3, de 5 a 10 metros no máximo, né? E cada cor do mapa representa alguma coisa, por isso que é preciso fazer um curso para você poder entender toda essa simbologia. É uma simbologia lógica, então o que é azul vai corresponder a elemento de água, o verde seriam as matas, né? Então quanto mais claro for o verde, mais rápido você conseguiria correr dentro dessa mata, e um verde muito escuro é um mato fechado, aquele famoso abrindo trilha no peito, como o pessoal do trekking faz. Normalmente se usa bússola, né? Algumas categorias usam bússola para encontrar o ponto dentro desse matagal aí. A área branca também ela representa floresta. Então é uma floresta de copas altas, então você consegue correr por baixo dela. Um exemplo seria uma plantação de eucalipto, pinos, né, que você vê a copa das árvores, mas embaixo é tipo um tapetão que você consegue desenvolver velocidade.
Aqui seria uma outra imagem, né, professor? Seria da bússola, né?
Essa é a bússola que o pessoal usa nas categorias que precisa usar bússola. Ela tem ali em cima uma lupa, que dependendo do mapa, então tem ali uma escala que varia aí de 7.500, 10.000, 15.000, a escala que seria 1 centímetro de uma régua, que tem uma régua ali na bússola. Então se fosse uma escala de 1 para 10.000, 1 centímetro da bússola, da régua da bússola, equivaleria a 100 metros, por exemplo. Aí cada participante tem o seu passo apurado, ele sabe quantos passos ele precisa dar correndo e andando em terreno acidentado ou em terreno limpo para percorrer os 100 metros. Então é um esporte que exige muita atividade mental, aí, não é só sair correndo.
E essa imagem aí, professor, explica para nós sobre ela.
Essa imagem é no campo onde é feito o trajeto, quando é feito o mapa, existe o prisma. Eu vou até mostrar aqui um que eu uso para os treinos, né? Tem um prisma. Então, o pessoal ele já sai na busca de um prisma desse aqui. E cada prisma ele vai ter um número. E cada mapa tem um número correspondente de prisma. Então, na base de cada prisma desse tem aquela base eletrônica. E o corredor ele sai com um chip no dedo, alguns usam o chip na própria bússola, já existe a bússola que tem o chip interno, então ele passa perto, quase em cima do prisma, ele identifica que o atleta passou por ali. E ele tem que encontrar o prisma correspondente ao mapa dele. Ele não pode pegar passar por um ponto de controle que não faz parte do mapa dele. Ele é desclassificado se ele fizer isso.
Então, assim, para quem não conhece sobre as regras, né, da corrida de orientação, ele, digamos, é um esporte que consiste em correr ou caminhar um terreno desconhecido de mato urbano, né, como você já explicou ali, e com o auxílio do mapa e uma bússola, né? Então, nós já verificamos ali na imagem alguns modelos de mapa e também de bússola. E como que é feito esse ponto controle ali, professor? Explique para nós ali, por exemplo, para que ele chegue até cada um desses pontos.
No início, ninguém sai ao mesmo tempo. Então, por exemplo, existem várias categorias. Indiferente se essa categoria ela é dividida entre o gênero masculino e o gênero feminino, e também é dividida pela idade, pela faixa etária. E também o nível técnico. Né? Então, os iniciantes correm na categoria N, os intermediários na Bravo, os mais avançados na Alpha, e tem o pessoal da Elite, que é o nível Alpha muito mais rápido. Né? Então, cada percurso é diferente. Então, eles saem várias categorias ao mesmo tempo para não correr o risco de um copiar o trajeto do outro ou um interferir no processo mental de traçada de rota para fazer esse circuito todo. E no mapa, ele tem especificado qual que é o primeiro ponto, o segundo, o terceiro e assim por diante. Aparece o número, então ele escolhe o traçado que ele quer fazer. Né? Existem já alguns traçados pré-determinados que é o traçador de percurso que faz, mas ele não fica à mostra. Então ele pega o mapa, ele faz a leitura, escolhe o melhor caminho, o mais rápido no caso, e vai até o ponto de controle. Chegando no ponto de controle, ele confere o número, passa o chip dele e isso no final do percurso, a apuração confere para ver se ele passou por todos os pontos, se ele não pulou nenhum. Né? Tem todo um sistema eletrônico por trás disso, né?
E tem um padrão de quantos prismas cada atleta tem que buscar?
Depende. Depende muito da distância também, né? Então, existem percursos que variam ali de... Vou falar um percurso que eu já fiz, de 5,2 quilômetros. Nunca é um valor redondo, é muito difícil. Só que esse é um valor que aparece só no mapa, que seria em linha reta. Como dificilmente o atleta vai em linha reta, então dá sempre mais. Então dá para calcular até uns 30% a mais da distância marcada no mapa que ele vai percorrer. Então aí...
Legal.
Existem mapas com 20 pontos, 14, 12, depende do nível técnico de cada atleta também.
Uhum. E dentro dessas competições, né, inclusive já... olhamos ali algumas imagens suas, né, no Campeonato Sul-Americano. Que tipo de competições existe a nível regional, a nível nacional e também a nível internacional ali, Carlos?
Esse é um esporte praticado no mundo todo, né? Então é muito forte na Suécia, Noruega, né, Finlândia, tanto é que saiu de lá, né, o esporte, surgiu lá. A nível nacional nós temos aqui o Campeonato Brasileiro. Aí passamos para os regionais, que são os campeonatos. Aqui nós temos o Paranaense, tem o Catarinense, que são os campeonatos estaduais, né? E também tem os campeonatos metropolitanos. Daí cada estado, cada cidade fica responsável por esses campeonatos. Quem organiza eles são os clubes. Aqui nós temos o COC, que é o Clube de Orientação de Curitiba, e o COGA, Clube de Orientação Gralha Azul, que é do Colégio Militar de Curitiba. Então, aí temos o Sul-Americano e temos o Campeonato Mundial também.
Bacana. Professor William, você que já atuou aí um bom tempo dentro das escolas, como professor de Educação Física, como que você vê isso aí? Esse conteúdo a ser desenvolvido também nas aulas de Educação Física? De maneira geral, será que a corrida de orientação ela é trabalhada e desenvolvida pelos professores? Dentro disso, ela é interdisciplinar também, né? Porque nós podemos trabalhar outras disciplinas dentro desse conteúdo. Como que você verifica isso no âmbito enquanto um conteúdo também das aulas ali?
Eu acredito que seja pouco trabalhado dentro da escola, até porque muitas escolas focam bastante nos esportes mais tradicionais, né? E a gente acaba deixando de lado os esportes pouco conhecidos, digamos assim, ou os menos tradicionais no Brasil. Mas é uma grande oportunidade, porque vendo um pouco do que o Carlos está contando para a gente, vendo um pouquinho, pesquisando um pouco sobre esporte, a gente percebe que ele poderia ser adaptado justamente nessa pegada multidisciplinar, né? Por exemplo, o Carlos, né, pode até confirmar, a gente adapta tanta coisa dentro da escola, por exemplo, caça ao tesouro de forma recreativa. Por que não trabalhar um esporte que usa exatamente as mesmas bases, né? A gente poderia trabalhar, por exemplo, de forma multidisciplinar, junto com professores de geografia, porque tem leitura de mapa, tem questão de coordenada, ponto ponto cardeal. Então, a gente poderia realmente trabalhar bem próximo dos professores de geografia. A gente poderia trabalhar matemática, pois, se, salvo engano, né, Carlos, esse é um esporte que ele é por tempo, sim, correto? Então, tem cálculo de tempo, tem cálculo de chegada. Então, a gente não é algo, não é uma corrida, sim, tradicional onde o primeiro que chega lá venceu. Né? É. Poderia trabalhar com história, linkando com as formas antigas de navegação, né? Porque deixar claro, né, para adolescentes e para quem está na fase escolar, que antigamente não existia GPS, então usava-se as mesmas bases de navegação que o esporte usa atualmente para competição. Fora alguns links com o meio ambiente, já que o esporte tem, né, Carlos, uma pegada bastante forte no sentido de preservação da natureza. Então, sim, isso é algo que a gente precisa bastante hoje em dia, né?
Preservação ambiental, né?
E fora que a gente também poderia linkar, talvez, com algum professor que desse alguma aula sobre tecnologia, sobre computação, explicando como funciona o GPS. Porque apesar de ser algo digital, usa-se exatamente os cálculos que o esporte se apropriou para a competição. Então, também explicaria como funciona o GPS, mostrando que não é algo muito automático. Então, o esporte não é tão trabalhado na escola, mas a gente perde uma oportunidade gigante de poder fazer um trabalho multidisciplinar realmente completo.
Bacana. Esse, inclusive, fazendo um adendo, é inclusive um dos fatores que levou o esporte a ser bem utilizado, porque ele desenvolve muita coisa. Então, se você colocar ali dentro de uma escola, vai envolver matemática, geografia, física, né? Educação artística, porque vai ter as cores, até o português, porque você precisa fazer interpretação do mapa, precisa fazer interpretação da leitura do mapa. Então, ele envolve muita coisa. Educação física, propriamente dita, né? Porque vai ter um desgaste físico, você precisa ter um condicionamento, um preparo. Então, a própria matemática, né? Porque como a gente usa a bússola, a gente não usa nenhum outro equipamento eletrônico a não ser o GPS para marcar o trajeto que você tá correndo para depois fazer um estudo em cima do mapa, né? Mas durante a prova, isso é feito mentalmente. Você usa a bússola, você tem que calcular o teu azimute, você tem que escolher a tua rota, você vai contar os passos que você está dando para chegar no ponto certo. Às vezes você está no meio do mato, você não sabe para onde tem que ir. Se você orienta bem o mapa, que daí envolve a geografia, né? Qual que é o norte do mapa, o norte da bússola, você consegue entrar e sair de um mato com tranquilidade. Então, ele é muito bem-vindo nas escolas. E por ser um esporte até, digamos, novo, e nem todo profissional de educação física tem conhecimento para levar isso adiante, mas é uma atividade que traria grandes benefícios em todas as outras disciplinas nas escolas.
Na verdade, nem só na escola, né? Se a gente pensar em todo o conceito psicológico, todo o conceito mental que o esporte carrega, vai muito além do físico, vai muito além da escola, né?
Ah, com certeza. Com certeza, é uma atividade que enriquece muito, né? Você descontrai, você trabalha muito a mente, né? O físico, e hoje você não pode ficar com essas duas questões para trás, né? Você precisa ter uma boa saúde, tanto física quanto psicológica, né? Ainda mais em época de pandemia.
Eu estou aqui compartilhando, né, enquanto vocês vão falando, né, sobre a importância da coisa de orientação no contexto escolar também, e mostrando aí algumas imagens sobre a corrida de orientação. Nós estamos, por exemplo, visualizando, Carlos, que a coisa de orientação é realizada na mata, né? Mas ela também pode ser trabalhada nos centros urbanos.
Sim,
de
sim.
Forma que isso pode acontecer, que os organizadores realizem esse trabalho?
Quando ela acontece em ambiente urbano, ela é mais conhecida como percurso sprint. Então, são percursos mais rápidos. Para você ter uma ideia, existem torneios, né, entre outros campeonatos, que um percurso quem faz muito bem faz em 12 minutos, 15 minutos, então são provas realmente rápidas, que desafiam o atleta a ter um raciocínio lógico muito rápido, muito apurado, porque ele vai chegando no ponto já pensando no próximo. Então, isso exige treino e uma capacidade física muito, muito grande. Normalmente, ele é feito em ambientes assim, bairros que são um pouco mais tranquilos, que não tem tanto movimento de carro, para que as pessoas possam fazer a corrida sem se arriscar, né, em meio a trânsito. Né? Alguns bairros envolvem bosques, como outros praças, acabam trazendo um pouco do ambiente verde, né, pro percurso. Né?
Legal. E também, né, Carlos, além, por exemplo, da corrida em si, de orientação trabalhada na mata, ela pode ser também desenvolvida, como nós acabamos de verificar ali no vídeo, na própria neve, né, com esqui ou também sim. com bike, né?
É que assim, muita gente conhece a orientação como corrida de orientação. É certo e não é, né, porque é comum, né, falar corrida de orientação hoje, mas na verdade se chama esporte de orientação. Então, esporte de orientação, você pode praticar ele tanto na neve, que seria com o esqui, mas não é aquele de velocidade, seria aquele de... É como se fosse uma... Eu não lembro o nome agora, mas é uma... São as longas distâncias de esqui, né, que a pessoa vai e utiliza o esqui para fazer o percurso. Tem a própria mountain bike, que é muito parecido com a orientação a pé, que foi mostrado no vídeo. E também existe a orientação para cadeirante, que daí é uma orientação de precisão. Então, um percurso onde o cadeirante possa se locomover, ele pode ter a ajuda de uma outra pessoa para se locomover com a cadeira de rodas. Ele vai ver o ponto, o prisma, e ele tem que marcar no papel de controle dele qual é o prisma que está marcado no mapa. Então, daí ele não é por velocidade, é por precisão. Né? Então, são outras modalidades esportivas que se utilizam da orientação. Inclusive a corrida de aventura. A corrida de aventura utiliza a orientação para você poder fazer todo o percurso. E até muita gente acha que nunca fez orientação, mas se você pegar um lugar e assim, eu vou para tal lugar, pega o Google Maps, você coloca o teu local de origem, coloca o teu local de destino, você já está fazendo orientação, está traçando a tua rota.
Aqui eu vou trazer mais um compartilhamento, né? E aí você vai explicando para nós um pouquinho aqui. Esse aqui é o início de uma prova, né?
Essa provavelmente é uma prova sprint. É isso mesmo. São vários atletas de diferentes categorias. Alguns pontos vão coincidir, né, entre eles. Mas você vai ver que em determinado ponto eles vão para lugares diferentes. Ó, um já foi para a esquerda lá.
E esse aqui é realizado no centro urbano também, né?
Centro urbano, isso.
Uhum.
Então, cada atleta tem a sua própria rota, vamos dizer assim. São rotas diferentes para cada atleta.
Eles podem ter assim, os mesmos pontos, mas a ordem de chegar nos pontos... São diferentes, né? E também aí acredito que o nível técnico de cada um também seja diferente. Por mais que eles estejam uma grande parte do tempo juntos, mas daqui a pouco vai começar a dar diferença em forma física. Aí não tem muito segredo, né? Como é uma cidade, então ele não utiliza bússola. A leitura é muito rápida do mapa, né? Por isso que se chama um percurso sprint aqui para nós, né?
E pensando assim, por exemplo, num esporte amador ou para ser trabalhado até mesmo dentro da escola, quando não se tem o chip para comprovar que esteve em um determinado ponto, como que ele pode provar que ele pegou assim e participou de todos esses pontos, esses prismas ali?
Olha, por incrível que pareça, né, eu até não fico surpreso, porque normalmente as crianças não mentem, né? Então ela não vai boicotar, ou ela não vai trapacear, ela quer participar, ela vai ter muita satisfação em estar participando. Então, quando a gente vai fazer uma prova dessa, uma brincadeira como essa, eu até já fiz num instituto com crianças assim que não tem tantas condições financeiras, né? Uma rede privada que ajuda crianças carentes, e eu fiz um labirinto dentro do colégio. E já no começo eu falei, ó, tem que colocar a mão em cima do cone, né? Você vai ver o número, e a hora que você chegar, você coloca a mão no cone, e daí você parte para o outro. E todo mundo faz isso, ninguém deixa de colocar a mão no cone. Não pula uma fita, não passa por baixo. Se você fala que não pode, eles respeitam. Então, de uma maneira lúdica, você acaba inserindo todo esse conceito de respeito à regra, respeito com os outros amigos que também estão fazendo o percurso junto com ele. Eles cuidam para não se bater. É muito bacana, muito bacana.
Eu também vi algumas adaptações que trabalhavam bastante a psicomotricidade, né, com prismas com cores diferentes. Aí eu vi uma abordagem uma vez que tinha adesivos, que a criança tinha que pegar, tinha uma cartelinha grudada com alguns adesivos em cada prisma, com cores diferentes, e ele tinha que passar, pegar o adesivo, colar no mapa dele, né, e para dizer que passou por ali. Então essa adaptação não é tão difícil, né?
É, pode ser útil. Aí a criatividade não tem limites, né? Você pode usar um carimbo, pode usar um próprio adesivo, ou pode até ser, como você comentou anteriormente, né? Digamos, um caça-tesouro não deixa de ser uma prova de orientação, né? Então ele chega no ponto, vai anotar uma charada, alguma coisa ele tem que fazer para comprovar que passou pelo ponto.
Inclusive, eu já trabalhei com o Carlos em algumas oportunidades, né? E a gente usou essa abordagem de caça ao tesouro. Então a gente também é bem fácil de entender que o esporte não é, apesar de ser extremamente competitivo, também é divertido. Tem esse lado divertido que a pessoa vai estar ali competindo, mas vai estar se divertindo ao mesmo tempo, né?
Sim, sim.
E as provas, elas podem ser realizadas tanto individual quanto em grupo?
Em grupo, ela acontece como forma de revezamento. Então, por exemplo, você monta uma equipe lá de... Vou dar um exemplo de uma equipe mista. Pode ser dois homens, duas mulheres, ou um quarteto masculino, um quarteto feminino. Só que cada um sai sozinho, né? A prova é feita em grupo. Mas cada componente do grupo vai realizar o seu percurso sozinho. Quando ele finalizar, o outro sai. Né? Então, seria aquele toque de mão e dá sequência na competição. Ela é uma prova que pode ser realizada também à noite. Né? A gente usa aquelas lanternas de cabeça e é muito bacana fazer um percurso desse à noite.
Legal, acabou dando aqui acabou saindo aqui, mas já retornamos. O programa pode acontecer isso também. Bom, gente, então estamos nos encaminhando aí para o final da nossa conversa, nosso bate-papo. Agradecer imensamente a participação do Carlos, especialista em corrida de orientação, esporte de orientação, para ser mais exato, né, Carlos?
Isso.
E como é que está esse período aí de agora é pandemia, né? Vocês não estão conseguindo treinar. Como que vocês estão realizando o trabalho para voltar ativo aí assim que passar esse período todo aí?
Como eu tenho assessoria de esportiva, então eu continuo montando a planilha de treinamento para o pessoal que corre, para o pessoal que pedala também. E eu explico online o que tem que ser feito. Uhum. E eles acabam saindo treinar, né? Como eu também faço treinamento funcional, então eu acabo passando o treinamento funcional para que eles possam fazer em casa também, para manter, pelo menos fazer uma manutenção, né, do que eles já vinham treinando, né? E o pessoal que faz orientação não fica parado, né? Eu tenho um monte de mapa em casa, então a gente acaba pegando os mapas mais velhos e começa a traçar a rota de novo, vai trabalhando a mente para não perder um pouco do feeling aí da orientação. Isso é importante manter.
Maravilha, então. Carlos, muito obrigado aí pelo seu tempo, disponibilidade conosco, aí está conversando aí sobre a corrida da orientação e esperamos aí em programas futuros trazê-lo novamente e para saber também dos próximos resultados aí, quem sabe até um primeiro lugar no próximo Sul-Americano, hein?
Seria bom, hein? Seria bom. Pode
Maravilha.
demais, né? É muito bom participar, mas um pódio sempre cai bem, né?
Opa, com certeza. É, professor William, novamente muito obrigado pela sua presença, participação no nosso programa. E a partir, né, já falei anteriormente, vai fazer parte do programa Cenários do Esporte conosco aí.
Eu que agradeço a oportunidade, estou bastante feliz de poder participar ativamente com desse projeto, desse programa que a gente tem aqui.
Maravilha, você que acompanha o nosso programa, agradecemos também. Lembramos que estamos sempre ao vivo, toda quinta-feira, às 16 horas, aqui na Rádio Uninter. Um abraço e até a próxima. Tchau.
Cenários do Esporte.